sejam muito bem-vindos ao Conexão Nintendo 169. Eu sou o Jeff e eu tô aqui com o Chapéu.
Agora eu sei a faculdade que eu quero cursar no futuro.
E também estou aqui com o Jomon.
Mais um jogo de Switch sem jogar.
Mas qual jogo?
O jogo que a gente vai falar hoje, porque a gente vai fazer uma coisa chamada mini review em um podcast especial. E iremos falar de Endless Ocean, Luminous, né, que é o jogo do Switch. Então, quem quiser saber das nossas opiniões, a gente vai ter um podcast aí à parte, que vai ser postado, vai ser um episódio postado na terça-feira. A gente vai ter um episódio à parte. E depois os ouvintes, assim, eles ouçam os nossos comentários no mini review. Vai ser um review, obviamente, pelo nome mais curto. E deixem opinião se vocês preferem que a gente lance tudo na segunda-feira de uma vez só. E aí, às vezes, vai ter três episódios, porque pode ser o Conexão Nintendo, parte 2 e o Luminous. E o Luminous. E o mini review vai ser sempre de Luminous. Ou se vocês preferem separados e aí vocês preferem apreciar o nosso conteúdo mais espalhado no meio da semana, né?
Eu já não tô entendendo nada mais do que você tá falando, João. Vamos para notícias agora, que a gente vai tentar fazer um programa mais curto. Vai depender do quanto vocês conseguem ficar um pouquinho quietos. Enfim, primeira notícia. Universitários da Carnegie Mellon University em Pittsburgh produzem curso de Fire Emblem, design e análise. E
aí? Aí, ó. Eu preciso fazer esse curso. Eu me formar nisso aí, eu consigo finalmente terminar os jogos no modo não casual, né?
Mano, a piada é que o pré-requisito eles até zoam, os fãs de... A sua experiência com Fire Emblem tem que ser maior do que apenas jogar com Marth em Smash.
É, só pra dar o contexto aqui, isso é um curso feito por alunos, tá? Não é...
Mas vale pontos, eu acho, vale você ganhar nota sim, e...
É coisa extracurricular, né?
Exatamente. Mas é muito louco, assim, a nota, assim, toda piada com Fire Emblem, inclusive, e é parte mais fã hardcore, vai discutir base stats e o crescimento, né, os growths dos personagens e todas essas coisas, só ele fala, mano, parabéns, parece ser um curso bem feito.
Eu vendo aqui o calendário aqui, eu faltaria a aula Lore Deep Dive, né?
Não quer decorar o nome de 14 Dragões das Trevas, Jeff?
Os caras vão chamar a polícia quando chegar na aula pra analisar a menina dragão de mil anos, né?
Mas é interessante, né? Interessante ficar aí a gente dar essa notícia nada a ver, porque aqui a nossa missão secreta também é isso, né, João?
Transformar a galera em fã de Fire Emblem, com certeza.
Por isso que a gente faz
não
um...
Não perdemos o foco.
Por isso que a gente faz um podcast há mais de 6 anos.
Quem não ajuda a gente, Chapéu, é a Nintendo.
Quem não ajuda a gente mesmo, porque a gente, em vez de falar mais de Fire Emblem, a gente fala de Pokémon todo episódio.
Certo. Então vamos falar de Splatoon. O trailer de Splatoon 3, Season 2024, saiu e aí? E o Shomon vai explicar aí, porque eu não tive tempo de assistir.
Então, essa Season, ela é mais uma expansãozinha do Splatoon 3. Agora a gente vai ter mais duas armas, uma que parece era uma pasta de dente, é uma espada pasta de dente, inclusive. E um mapa novo, né, um mapa mais deserto. Eles mostraram isso, continua como toda expansão de Splatoon, continua tendo novos especiais e sub-armas para cada uma das armas, para você ter uns pacotinhos mais completos em cada arma. E aí você não precisa criar novas coisas, só ficar misturando as coisas que já tem para criar armas com combos diferentes. E fica a coisa mais... Eu acho que o mais especial... Eu gostei da música desse trailer, eu inclusive recomendo que escutem. Mas a coisa mais especial desse trailer provavelmente é o final, que mostrou uma água-viva de Splatoon com um bottom... segurando uma bolsinha, aí ela tá com uma camiseta, vários símbolozinhos, e aí os fãs perceberam já que os símbolos que eles estão é das Squid Sisters, do Deep Cut e do Off The Hook, que são as três bandas Splatoon 1, 2, 3. O que favorece, cria mais a teoria da conspiração, que o Splatfest final do Splatoon 3 tá chegando e vai ser sobre as três bandas. e escolher qual é a melhor banda.
Então o Splatoon 4 já sai ano que vem.
Já tá perto. Switch 2, aí sucessor do Switch com o Splatoon 4 lançamento.
Splatoon 3 Deluxe, talvez. É, tem um detalhe adicional, eu não sei se isso já tinha antes, mas no trailer eu vi que no modo Salmon Run tem aqueles três...
Ah, verdade, teve isso também. Boa, Chapéu, boa, Chapéu.
Tem os três chefes ao mesmo tempo, eu esqueci o nome deles, não lembro.
É King Salmonid?
Acho que é. Eu joguei relativamente recente e eu matei aquele que é tipo um dragão celestial voando, comprido, né? Dragão chinês, né? E os três ao mesmo tempo deve dar um trabalho absurdo, né? Eu vi que o nome aqui é Big Big Run. Eles repetiram o Big.
E eu não consegui nem matar o grandão. Acho que na época que eu tava jogando Splatoon 3 foi no início, muito mais. E aí só tinha o grandão alto e que aí você pegava uma arma dourada e ficava dando porrada nele. Eu não, nem esse eu consegui matar. Imagina os três. Eu imagino que a vida seja repartida, né? Três sejam mais fáceis de matar individualmente.
Não, ou o tempo seja maior, né? Porque o que é difícil deles é matar a tempo, né?
Sim, você tem que ficar tendo um DPS bem alto pra conseguir matar a tempo.
E DPS, pra quem não sabe, é damage per second, é isso, né?
Isso.
Que é dano por segundo.
Precisa explicar a tradução, né, da sigla.
E vocês falaram bastante, alguém vai jogar, voltar a jogar Splatoon?
Não, eu infelizmente... Talvez eu colhe nessa última Splatfest aí, porque essas são meio históricas, né, geralmente.
Sim.
Mas eu já tô bem...
Vai depender da lore do 4, né?
Vai, é. Eu tô bem saturado de Splatoon e é isso. Quem sabe quando tiver um online melhor no futuro, eu volte a jogar mais Splatoon.
E três novos jogos foram adicionados no Switch Online para Game Boy... Alleyway, Baseball e Super Mario Land no Ocidente. E no Japão recebeu um joguinho a mais. É The Frog for Whom the Bell Tolls. Jumon, como é que é esse nome japonês? Hein?
É o Kaeru no Tameni wa Kane wa Naru. Que é o famoso prequel, que a galera gosta de falar, do Link's Awakening. Que aparece o reizinho. Ele aparece no Smash, é o reizinho que vira sapo, cobra. E eu não sei se ele vira outro bichinho. E ele também aparece no próprio Link's Awakening, tanto do Game Boy quanto do Switch.
Então faltou esforço aí, João, pra Nintendo de traduzir esse jogo.
Faltou, ele vai pra mesma fila do Mother 3 e do Marvelous, que apareceu mais recentemente, que a gente falou, que era do Aonuma. Então são aqueles jogos que eram pra ser clássicos da Nintendo, só que não vieram pro Ocidente. Então ficaram clássicos exclusivos do Japão. E diferente de... Eu acho que tem aquela... Eu lembro... Eu falei com o Chapéu quando lançou isso aí, quando anunciaram isso, que eu tô falando com o Chapéu no meio da semana à parte. E eu acho que esses jogos não vêm pra cá porque eles dependem muito de você entender o que está acontecendo, né? Então, tem jogo em japonês no Nintendo Switch Online, mas esses jogos que tem uma história muito pesada, né? Uma história mais pesada. Eles falam a parte da história pra onde você tem que ir. Né? Não são jogos que a Nintendo traz pro Ocidente.
Assim, eu acho muito estranho esses três lançamentos. Tô falando pelo menos do americano. Eu acho que esse outro também lançou junto no Japão. Não. Esse foi depois, aparentemente.
Ele lançou junto. O Kane wa Naru?
É, ele foi junto?
Foi junto. Foram tá. Quatro no Japão, três aqui.
É muito estranho você jogar agora no serviço os jogos de lançamento, né? Seria como se você lançasse o Super Nintendo sem Mario World, né? O do 64 sem Mario CD4. Eles priorizaram soltar o Mario Land 2 ao invés desse. Eu acho só curioso isso.
É que eu acho que o Mario Land 2 é mais parecido com os outros Marios. E por mais que tenha lá o power-up da orelha de coelho que nunca mais apareceu no Land 2. Mas o Super Mario Land, ele é... A galera não gosta, acho que se uma pessoa não tem nenhum conhecimento dos dois, ela vai preferir o 2 e não o primeiro. Né? Mas eu concordo, eu inclusive eu ficava reclamando aqui e falei, acho que tem um podcast inclusive que eu falei que ia lançar um remake do Land 1 porque ele não apareceu. E o remake foi cancelado, gente.
Mataram todas as esperanças. Enfim, podia ter lançado junto com o Mario Land 2. Mas desses três ele dá pra terminar rapidinho. E o Alleyway Baseball não testei, mas vendo no vídeo parecem ser jogos que você vai experimentar um pouquinho novamente só pra... ver como era na época e não ficar preso tanto tempo ali.
E a Square Enix faz um plano de negócios a médio prazo, 3 anos, né? E a estratégia deles é produzir jogos, sei lá, multiplataforma. Agressivamente eles, vão deixar a exclusividade de lado. Isso leva a, sei lá, a teorias que, né? sucessor do Switch com o último Final Fantasy, né? O que vocês acham?
E só ele, né?
É, tipo...
Vai ser igual o Wii U com Mass Effect 3.
É. Não, mas a Square é uma bomba... Várias bombas, né, que eles foram soltando e tendo prejuízo, né? Até aquele Foam Stars, que é uma cópia de Splatoon com sabão, eu não vi quase ninguém falar daquilo e aparentemente já lançou faz um tempinho.
Então, mas isso aí fica muito mais uma resposta. Eu não sei se envolve tanto a Nintendo, porque a Nintendo, né, o que o Jeff falou, no Switch 2 talvez, mas o Switch 1 não roda os jogos da Square. É, mal o PlayStation 5 roda os jogos da Square, né? É, e os jogos são exclusivos pra ele. Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Rebirth foram dois jogos exclusivos ali. Ambos comentaram que as vendas foram piores depois de um tempo. Né, o 16 ele atingiu o início, mas as vendas pelo resto da vida dele não atingiu o que estavam esperando. E o 7 Rebirth não atingiu de nenhuma forma, que talvez não seja impressionante porque é o segundo jogo, né? Então você vai sempre vender menos que o primeiro. É, eu acho isso bom porque vai pro computador, mas eu acho que não tem muita relevância, porque os jogos que o Switch roda já saem nele, né? Então a gente tem Saga, até quando roda meio mal, a gente tem Saga no Switch, a gente tem os Trials também. Trials of Mana, Secret of Mana, os Manas, que Trials.
Octopath Traveler. Que...
Octopath Traveler, Live Alive. Então todas essas coisas que lançou, né, os jogos 2D HD, Dragon Quest. Inclusive, acho que eu vou dar um adicional. Dragon Quest é um jogo que normalmente é exclusivo da Nintendo. E eles não lançam no lançamento nas outras plataformas. Então assim, a gente tem Dragon Quest Treasures, que demorou pra sair no computador. Eu não sei se ele saiu até agora no PlayStation 5 e Xbox. Xbox provavelmente não. E Dragon Quest Monsters vendeu mais do que... Eu não lembro do que qual, do que o Final Fantasy VII ou do que o Final Fantasy XVI. Mas Dragon Quest Monsters vendeu melhor, acho que foi do que o Final Fantasy VII. Vendeu melhor que o Final Fantasy VII, Rebirth. Só que o jogo é exclusivo até agora de Switch, ele não saiu pro Steam. Então acho que até com a Nintendo acontece isso. Eles perdem venda porque ele tem jogo exclusivo no Switch também, né, quando é essa série Dragon Quest.
É, esse é um dos principais problemas. Se eles pararem com a exclusividade e sair pra tudo. Esse Dragon Quest Monsters aí, o Dark Prince, se ele roda no Switch, rodaria no resto tranquilamente.
E melhor, né?
E melhor, né? Eles têm que sair desses contratos aí que são armadilhas de exclusividade. É tipo um pessoal que coloca jogo só na Epic Games e as vendas não são tão boas, né? Em que o pessoal fica implorando pra sair na Steam. Mas não, contrato de exclusividade.
Kingdom Hearts, inclusive, é exclusivo da Epic até agora no computador. Então, tem aí mais uma coisa de Square Enix.
Alan Wake 2 foi exclusivo um bom tempo, né? Não sei se saiu na Steam. Acho que ainda
saiu,
não,
saiu.
Não sei.
Acho que,
saiu já?
Eu acho que saiu. Eu lembro de ter visto. Posso estar doido.
Eu acho que isso é uma boa... Assim, não uma boa resposta, mas tipo... É... Todo mundo reclama que a indústria não cresceu o quanto deveria, né? Se você limita o seu jogo a um console, a sua IP acaba prejudicada nesse sentido, né?
Sim.
Então, eu acho que é óbvio. Você não vai fazer um baita esforço pra você colocar, sei lá, Final Fantasy no... O lançamento de Final Fantasy no Switch, né? Mas se der pra fazer, se não custar muito, eu acho que... tem que parar com esse negócio, porque até Sea of Thieves no Microsoft tá vendendo bem no PlayStation.
E sobre o Final Fantasy, o próximo, o 7, eu acho que ele é exclusivo da Sony, porque se não me falha, eu não sei a fonte, mas era a trilogia do Final Fantasy tava já exclusiva. A Sony já bancou tudo, então por mais que seja médio prazo, eles têm contrato a zelar aí.
Vai ter que esperar uns bons anos aí pra esse contrato perder efeito, e olha lá. Daqui uns 40 anos, quem sabe, a gente joga.
Não, mas acho que pra console deve ser bem exclusivo, pra PC que pode, né? Depois de um ano.
É. Bom, e teve um cara, sei lá, no Twitter, PR485, ele fez uma conta de qual plataforma era mais sucedida nos jogos mainline de Pokémon. E o Switch ficou na frente. Ele ficou em primeiro com mais de 96 milhões. O Game Boy Color fica em segundo com mais de 75 milhões. O DS 62, 3DS 56, GBA 35. Jomon, por que essa conta é desigual?
Por causa do número de títulos para cada console?
É, sim. O Switch viveu demais, né?
Não, e assim, e ele fez essa conta e ele ainda não tá considerando o próximo que vai sair, né? O AZ tá zero, ainda vai ter pelo menos um, talvez dois títulos de Pokémon ainda no Switch.
Pois é, né? A gente teve o quê? A gente teve quatro duplas de jogos, os mainlines. Era o Sword and Shield, o Let's Go Pikachu Eevee, Brilliant Diamond Shiny...
Brilliant Diamond Shiny Pearl.
Nossa, tô louco, E o Scarlet Violet. Sem contar o
Arceus. Eu tinha esquecido do Let's Go.
Tinha esquecido, né? Sem contar o Arceus. Vai ter o Legends AZ. Detetive Pikachu não faz cosques nessa conta, provavelmente, né? Mas tudo
não,
bem.
Não, mas é mainline.
O que me surpreende é que o Game Boy Advance foi tão pouco assim, sério. A gente teve o Ruby Sapphire Emerald e o Fire Red Leaf Green, né?
Foram cinco jogos. É que eu acho que ali a gente tem, por exemplo, um Game Boy e Game Boy Color. Uma coisa que leva muito é o sucesso dos primeiros jogos, né?
Sim,
é
a febre, explosão.
É a explosão. E aí o Game Boy, ele teve pouco tempo de vida e teve jogos que foram caindo depois da febre, sim.
Cai pela metade, né? É meio...
O GBA teve muito pouco tempo de vida, né? O DS foi lá e conseguiu, tipo... O DS tem duas gerações, né? Ele tem a quarta e a quinta geração. Tem os remakes, né? Os ports, remakes.
Heart Gold, Soul Silver, né?
Sim. E fora os terceiros jogos e segunda versão dos...
É, o GBA só tem uma geração, né? Isso que...
É, sim. Uma geração e um remake.
Exatamente. Então cai.
E o 3DS já teve três, né? XY, Omega Ruby Alpha Sapphire... Não, quatro. Sun Moon e Ultra Sun Ultra Moon. Também teve quatro no 3DS.
Quatro jogos, né? Duas gerações.
Quatro,
sim. Exatamente. E aí você pega que o DS foi mais popular que o 3DS, então o DS fica na frente.
Sim.
Então tá fazendo sentido. E a gente vê como o Switch tá demorando, né? Quando você vê a quantidade de colunas de Pokémon que saiu, né?
Ainda teve um cara lá que falou que a geração 10 vai sair em 2026. Se sair em 2026, vai estar no Switch também, né, João?
Eu acho que, ó, se for 2026, esse não.
Não?
Mas eu não duvido que o próximo... É que tudo depende do que a Pokémon Company for fazer de loucura em 2025, né? Se eles forem lançar mais jogo em 2025, né? Mas o de 2025, se tiver mais um jogo além do AZ, eu chutaria aqui no Switch. Eu não chuto que não vai ser na continuação.
Quem sabe eles quebram, né? Essa tradição aí de ficar pra trás. Mas eu acho que não também, infelizmente.
Olha pra esses números, Chapéu, que a gente acabou de falar das vendas. Vê se vale a pena quebrar isso.
Não.
Bom, e pra fechar, já que a gente tá, sei lá, falando sobre coisas, sei lá, que a gente não sabe o que vai acontecer.
Que não vão acontecer, né?
Coisas improváveis. Vamos mandar um rumor pra fechar aí. Uma tal de Midori, né? Diz que a Nintendo está trabalhando em um jogo não anunciado com o codinome Banquet, desenvolvido pela ND Cube e Smileboom. Jumon, quem que é essa Midori?
A Midori, ela é uma leaker, mais ou menos. Eu vou colocar com várias aspas, porque ela fala muita coisa. Mas ela deu leak de Persona 3... Ela é da Atos, principalmente, leaks da Atos. Ela falou sobre Persona 3 Reload e Persona 5 Tática antes do anúncio deles. Mas assim, tem muita e muita coisa que essa Midori fala. Por isso que eu fiz
sempre com o pé atrás com ela.
Então, tanta coisa. Tem coisa que ela fala que ela acerta. O problema é que ela fala tanta coisa que tem muita coisa que ainda não aconteceu, né? Então, assim, ela. Mas a internet chama ela como uma leaker oficial aí. Então, ela tem esse status de a leaker.
E aí, Chapéu, presume-se que o jogo, pelo ser em The Cube, é Mario Party. Não pode ser outra coisa, não?
Ué, a IndieCube tá fazendo o que ultimamente? Não é mais Mario Party? Ela fez aquele Mario Kart Tour também? Não ajudou? Ou participou? Não sei o quê?
Ela fez Everybody Want to Switch, Chapéu.
Ai, 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 ai.
Ela ajudou. Clubhouse 51. Pode ser
Clubhouse.
Pode ser um Clubhouse 53 dessa vez?
Não, eu acho que é Mario Party. O Superstar saiu faz o quê? 2, 3 anos já?
Foi 2021. 3 anos.
Meu Deus, tempo voa, hein? Então tá na hora de sair outro Mario Party, tem que manter o ritmo, pô. Se até no 3DS lá ficava saindo um monte bizarro, tem que ter outro. Tá de jeito aí, ó, pro lançamento do próximo console.
O primeiro Mario Party foi controle de movimento, o Super Mario Party. Mario Party Superstars foi foi uma volta aos primeiros três jogos da franquia, principalmente.
Isso.
É, e eles já tinham feito com aquele Mario Party Top 100 minigames, só que não tinha tabuleiro, né, no 3DS. Aí agora eles fizeram o tratamento correto e decente e um jogo bem feito pra homenagear.
O Superstars, ele tem minigame de toda a série, só que tem. Mapa é só dos primeiros três, né?
Isso aí. E minigames acho que são mais dos primeiros também. Eu lembro que do Mario Party 9 e 10 tem bem menos minigame ali.
Aí o próximo é o quê? O 4, 5, 6? A geração do GameCube?
Não, aí teria que ser 4, 5, 6, 7. Teria que 6, juntar... 7. É. Teria que juntar 4 ali.
Eu acho justo, eu acho justo. É. É a parte da franquia que a galera não gosta porque saturou, né?
É que eu acho que não vem outro desse, assim, porque a gente já, já revisitou muito minigame antigo, né, no Superstars. Então, se já filtrou muita coisa boa ali, vai pegar o restante...
Vai ter o lixo?
Não dá pra fazer. Não, não é lixo, não é lixo. Tem, falta muito minigame. Só que os queridinhos, pra muita gente, já tá lá, né, repetir e ficar pegando mal. Eu acho que vai ser... Pode ser um Mario Party novo mesmo. Não sei se vai ser pra um próximo Switch ou não. Mas é, a tendência é continuar saindo Mario Parties, porque, ué, o Super Mario Party e o Superstars venderam bem pra caramba, né? Mas o Super, né?
Eu acho que um novo Mario Party, parecido com os antigos... Ixi, a gente chegou na época que que 7 Mario Parties não foram o suficiente. Mas um novo Mario Party nos moldes mais antigos do 1 ao 7, eu preferiria, sinceramente. Com novos minigames...
Eu só acho que se sair Mario Party vai ser pro Switch, não pro sucessor, porque... Mario Party, eu acho que tem que esperar o primeiro ano do lançamento pra depois lançar.
É. Concordo.
O Super saiu no segundo ano, né?
Então. Isso. É. E voltando a Midori, ela também chuta que o Breath of the Wild, né? Vai estar no sucessor do Switch, né? Tem o codinome de Breath of the Wild é Yu King, né? E ela viu em algum lugar que tem Yu King-O, né? Que geralmente quando a Nintendo vai fazer remake ou coisa do tipo, ela coloca isso aí no finalzinho. Que foi, o exemplo que foi dado foi Captain Toad, né? Que ele saiu no Wii U, Captain Toad, o codinome era Kinopio. Aí parece que do Switch é Kinopio-S e do 3DS é Kinopio traço, acho que C, se não me engano. É.
Então, estaria relacionado com o sucessor do Switch aí, é isso.
É, aí tem gente chutando que é 11, o codinome, não sei. Eu pesquisei lá, mas é meio bagunçado.
É, começaram a inventar uns nomes, né, do nada.
É, isso.
E eu acho que... Mano, Breath of the Wild... Não. Lançamento, né?
Vamos discutir de um jeito decente. Assumindo que isso é verdade.
Isso.
Supor. Não vamos falar se é verdade ou não, a gente não sabe. É. Assumindo que Breath of the Wild... No lançamento do sucessor Switch. É uma boa?
Depende. Esse console, ele vai ter retrocompatibilidade, provavelmente. Eu acho muito ruim, mas claro, né? Tem muita gente ainda que não jogou o Breath of the Wild. E se você pegar um console e se esse novo Breath of the Wild tiver melhorias, eu vou comprar, porque eu sou trouxa, ou sei lá. Ia garantir pelo menos alguma coisa pra você jogar no começo. Eu não lembro muita coisa do Breath of the Wild. Eu tô bem saturado depois de Tears of the Kingdom. Ia jogar meio desgastado. Mas seria algo pra preencher calendário, pelo menos. Mas não é a melhor coisa, na minha opinião.
Eu também acho que é meio ruim. E o Breath of the Wild vira... Eu já vou nomear aqui a The Last of Us da Nintendo, né? Que The Last of Us sai no PS3, tem remake no 4, tem port no 4 e tem remake no 5, né? Então, vamos lançar sempre que dá todo o console. E aí é o Wii U, Switch... E sucessor. Eu não acho legal. Eu acharia melhor até fazer um com Tears of the Kingdom. Porque, assim, pessoas mais hardcore, algumas deixaram de jogar o Tears of the Kingdom porque estão esperando o sucessor. E esperam melhorias com o sucessor no Tears of the Kingdom. Então eu acharia melhor no Tears of the Kingdom, sei lá, um Deluxe com algum bônus a mais. Do que o Breath of the Wild. E, assim, isso sem contar que eu quero a era do Breath of the Wild enterrada. Eu quero ver... Os desenvolvimentos de Zeldas novos. Eu não aguento mais o Link do Breath of the Wild.
Aí você vai ver o lançamento de Breath of the Wild e depois ver, sei lá, 4 anos depois o Tears of the Kingdom. Não, mas agora, assim, o que o Jomão falou faz sentido, mas eu acho que os jogos estão escalando tanto que não tem o que fazer. Você não consegue mais lançar tanto jogo novo. Você precisa preencher com mais do mesmo. Eu acho que é uma... Sei lá.
É que eu acho que você pode portar... Assim, sei lá, Ocarina of Time, Majora's Mask, são jogos mais antigos? São. Twilight Princess, Wind Waker, que a galera tá tanto querendo, mas portar, quando, ainda mais quando tem retrocompatibilidade no console atrás, por exemplo, pra mim The Last of Us, eu nem penso em pegar The Last of Us, por mais que eu goste do lado da época do PS3, e recomprei no PS4, eu não penso no PS5, porque eu falo, mano, eu já comprei duas vezes isso aqui, não vou mais uma, sabe?
Mas assim, Jomon, já faz tempo, já. Switch viveu muito.
Tô falando de jogo. Mas Breath of the Wild não parou de ser vendido. Breath of the Wild continuou.
É sim, mas tipo, pra quem jogou, sei lá atrás. E outra coisa que tem que mencionar, né? Eu acho que o pulo do gato é o leap gráfico do sucessor do Switch. Se você chegar a jogar e falar, putz, isso aqui é outra coisa, aí vale a pena.
É muito mais bonito? É.
Então, é o que ia me convencer a jogar. Eu ia comprar e jogar, mas assim, que não falei, desgastado, porque eu ia estar, já vi isso, mas não é bonito, uau. Mas o que talvez me faça acreditar nisso é que agora eles têm muito menos munição de que o console, o Wii U já portou um monte de coisa, né? Já fizeram bastante versão Funk Kong, Deluxe e etc. Agora eles não têm essa munição. Se o console for retrocompatível, os jogos estarão disponíveis ali ainda.
Mas eu não acho que... Se tiver, eu não acho que vai ser lançamento. Um Breath of the Wild. Sim. Eu acho que vai ser depois.
Pode ser. Pode não ser lançamento realmente. Acho que eu vi alguém comentar que pode ser aquele esquema de você pagar, por exemplo, $15 e dar upgrade na versão que você tem. Eu não sei se eu viria a Nintendo fazendo isso. Já vi
outros
jogos.
Eles fizeram isso nos... Eles fizeram isso no Virtual Console do Wii pro Wii U. Que aí você podia... Ah, quando lançou, você pode comprar, pagar um bônus a mais pra poder jogar a versão do Virtual Console do Wii U. Eu lembro disso.
Mas eu não vejo eles... Eu não consigo ver eles fazendo isso aqui. Eles iam vender como um pacote separado mesmo, $60 na veia, é isso.
E colocar Deluxe no nome.
É, ou 70, né, até se bobear.
E um prequel qualquer com a Zelda jogável? Aí já muda a opinião de vocês?
Aí vira outro jogo, né? Mas eu tô cansado dessa
Hyrule. Não outro mapa. Jogo, é tipo, só um DLCzinho. Né?
Ah, putz, o bônus da Zelda jogável no... Ah, eu ia comprar.
Aí tem que ser... tem que ser estilo ou Mario 3D World, que é aquele Bowser's Fury foi um... Extremamente curto, claro. Mas foi um modo extra interessante, né, se considerar.
Não, eu tô falando o negocinho pequenininho lá de Xenoblade lá.
Qual deles?
O Definitive Edition, não teve um?
Ah, teve o Future Redeemed.
Aquele Future Redeemed é tipo uma coisa de menor escala, não um novo jogo que nem...
É Future Reconnect, na verdade. Redeemed é do 3. Mas eu acho que... Eu não terminei, esse foi... Jeff, você me pegou o único a mais de Xenoblade que eu não terminei. Mas se for igual o DLC do 2 e do 3, é um tamanho bom. É maior que o Bowser's Fury, inclusive. Então, se for igual o Bowser's Fury, eu compro. O Jeff definiu. Zelda jogável, num Breath of the Wild Deluxe, Bowser's Fury, Zelda's Fury, é isso. Então...
De cabelo curto ainda, né, Jomon? Que nem o livro lá com a
De cabelo Chork. Curto... Mano, ela com o corte... O corte um lado meio raspado, corte de cabelo lésbico. Pego. Pego o jogo.
Meu Deus, Jomon.
Então esse foi o Conexão Nintendo dessa semana. Como o João falou aí, a gente vai lançar isso aí e um review que provavelmente ninguém vai escutar, mas vamos lá. Pelo menos vai ter no nosso portfólio e a gente vai estar orgulhoso, né?
Então, ó, ouçam, amanhã a gente tá lançando, né? Caso vocês estejam ouvindo segunda, se você não tá ouvindo segunda, você já tá lá no feed.
É isso, pessoal, e até semana que vem.